Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramirez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 63, esse mês maravilhoso, único mês do ano que todos os holofotes são virados para elas, para nós, as mães. E aí, mulheres, tudo bom?
Oiê! E assim, esse mês que a gente tem que exercer aquela maternidade bem mãezinha, né?
Bem
Ai, de você ser uma mãe saidinha, que, enfim, pretere outras coisas da sua vida ao invés do seu filho e tudo mais. Então, esse mês é dedicado a uma maternidade muito pouco valorizada e reconhecida, né?
Tô bem também. Tô só curtindo aqui o mês de maio.
Delícia, né? O amor incondicional.
É, tá maravilhoso.
Tá sentindo esse amor incondicional, Mari, hoje?
Tô.
Coração, coração.
Ele tá meio cheio de condições, não tá muito incondicional, não.
Nossa, o meu tá, nossa, incondicional, ó. Desde que nasceu esse meu pacotinho de amor, eu sinto incondicional, assim. Nossa,
oh,
que sentimento,
glória.
Maravilhoso, né?
Amém.
Amém. Que dádiva, né? Que dádiva de Deus mesmo. É um pacotinho de amor, uma benção. Bom, e é isso aí, né? Tetas na Mesa veio pra valorizar esse amor incondicional mesmo.
Ó, oh, mas não
tanto
vou botar a culpa
gente.
Nas costas das crianças, né, Eriquinha?
Não, tadinho, porque são uns anjinhos, né?
Eles são uns anjinhos. Eles realmente...
Thaís, ela não consegue falar muito mal do filho, ela não consegue.
Não, porque, ó, eles realmente nos amam incondicionalmente.
Tá
a gente
bom,
grita, eles a gente
esperneia,
é eles estão lá. Mas é essa caralha desse sistema que a gente tá aqui... É, enfim,
é verdade.
Deixa a gente tudo surtado.
Maio é o mês que a gente ganha dinheiro, pelo menos, né?
É.
Todas as mães, algumas, né, todas, é óbvio que não ainda, tá muito longe de todas as mães ganhar dinheiro, mas algumas mães ganham dinheiro no mês de maio, porque as publicidades lembram das mães. Inclusive,
é
o Tetas na Mesa ganhou algum dinheiro esse mês.
Uhul!
Graças ao então, ouvinte, inclusive... A Ju.
Que vai ganhar um beijinho.
É, a Ju Boim, a Juliana Boim, que nos indicou lá na firma dela. Obrigada, Ju. Garante o nosso presente de Dia das Mães, das mãezinhas.
Garantiu a brusinha.
Garantiu umas brusinhas, ó. Obrigada, a gente fez um evento que, inclusive, foi super legal.
É, obrigada, Ju, foi bem bom. A gente comentou da Eriquinha, sentimos bastante falta dela, foi bem... É. Ela estava lá de corpo presente, mas como é nossa CLT da rodada...
É,
ela não pôde participar, mas foi bem bacana.
O neoliberalismo, né, não deixa a gente participar de tudo, então, mas obrigada, Ju, e é isso, né, aproveitar que maio é o mês que as mãezinhas ganham algum dinheiro, algum troco.
Até
claro
porque...
que não dá pra se sustentar ainda, mas
já é
paga
uma...
o chopp e a brusinha.
E a Carol Burgo fez essa série de postagens lá no Instagram dela sobre o Dia das Mães, e ela começou falando sobre isso, sobre várias campanhas, propaganda, tal, de Dia das Mães, estreladas por não-mães. De uma
tem pouca
safada.
Mãe no mundo, né?
Não,
então vamos
pouco,
por quem não é.
É algo que a gente não vê muito, né, mãe? É aquela coisa bem difícil.
Quase não tem.
Quase não tem. Então eles chamaram, sei lá, era a Ana Capri, né, vamos falar, de sapato.
É. Sempre Ana Capri,
sempre.
Não é no ano
a que
passado.
Fez a mãe de planta no ano retrasado.
A mãe de planta,
exato.
A gente não aprendeu.
Que
não
vergonha.
Aprendeu.
Esse ano ela
meu
pôs
quem?
Ana Vitória e mais uma lá, não.
E a Manu Gavassi.
Manu Gavassi.
Pra fazer
a
propaganda
de Dia das Mães.
Puta que
tipo
pariu,
assim, elas
gente.
Têm mãe, né? É, entendo,
okay,
tem essa
mas
parte,
não
mas
era...
assim, de dia
não
das
é o objetivo. Nossa, gente. É isso, não tem aprende, muito... né?
É, o Hitler também tinha mãe, se é só por ter mãe é meio ridículo, né? Gente, é muito bizarro.
Hitler e Bolsonaro também
Bolsonaro dizem
mães aí maravilhosas.
Meu, eu adoro aquele meme que o pessoal posta da mãe do Bolsonaro tomando vacina. Tipo, eu fico feliz que ela tenha conseguido, eu só fico triste que ela não tenha usado camisinha.
É, tipo, feliz por ela nesse momento, né?
Mas ela podia ter usado camisinha.
A contribuição dela pro mundo, realmente.
Pro mundo foi meio triste.
Foi muito bacana. Coitada, infeliz.
Gente, não, é isso. As empresas não aprendem, né? Continuam fazendo cagada atrás de cagada.
Sim. Ai, ai.
Que vergonha.
Aí é por isso. Aí por que falam que as mães são amarguradas, né, em maio?
É.
Porque é isso, cara. Tipo, é uma bola dentro pra 10 mil pisada, né? Tipo, feio na bola.
É verdade.
Tudo errado, né? Essas palavras que eu falei, né?
Não, mas deu pra entender, ó.
Deu pra entender o contexto geral. Bola dentro. Bola dentro, pisada na bola. Nossa, que horror.
E olha, a Annie Hummel, que a gente também sempre fala dela, postou uma campanha gringa, não sei de onde, nem sei do
que
era.
Nossa, eu vi.
Mas você viu, Maria? Essa é muito boa, assim, que tentam pagar o nosso trabalho, né, como mãe, do ano inteiro, com um buquê de rosas em um dia do ano. Quanto vale esse buquê pra comprar, né, ser o pagamento desse trabalho?
Tem um movimento na internet forte, eu não sei se é do Política, é a mãe, ela tava postando e pedindo até pra subir uma hashtag que, tipo, de começar a tentar pedir pra remunerar, sabe, a maternidade.
Eu
acho que é um sonho, é uma utopia gigante, mas a verdade é que é importante ter gente levantando essas bandeiras, né? A gente
precisa começar a
olhar
falado,
pra
né,
isso.
Mari? Porque eu mesma, antes de ter filho, mas esse era um assunto que passava anos luz, assim, da minha bolha, assim, da minha realidade mesmo, de pensar desse,
sim,
enfim, o imenso trabalho que é, né, criar filhos.
Exato. Gente, e primeiro episódio do mês, então...
Ah, tem coisa boa.
Lá vem ela, vem coisa boa por aí, só vem sofrer com a gente, então.
Isso.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente, eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Oi, tá boa? No último domingo a gente comemorou o Dia das Mães. A gente é muita gente, porque na verdade aqui em casa a gente não comemora, a gente não liga muito para essas datas comemorativas, porque eu acredito que um dia no ano para comemorar a existência de mãe, de pai, de filho, é muito pouco. Tem que ser todo santo dia. De toda forma, no Dia das Mães a gente é sempre inundado de mensagens, textos, e foi justamente nesse dia que chegou até mim um texto escrito pela Lua Barros. Eu lembrei de uma frase que a Juliette, aquela que ganhou 1,5 milhão outro dia, sabe? Eu lembrei de uma frase que ela soltou assim que ela soube que ela tinha sido a vencedora do jogo. Ela disse: "Mãe, eu sou você." Essa frase ficou ressoando em mim durante um tempo, até eu entender o que ela realmente significava. Porque é isso. Eu acho que independente da história que cada uma de nós tem com as nossas mães, independente da relação que a gente cria, não tem como. A gente também é a nossa mãe, em certa medida. A gente também é atravessada pela história dessa mulher. E quando a gente entende isso, e quando a gente aceita isso, e quando a gente para de lutar para mudar aquela mulher, cheia de defeito, cheia de falha, assim como a gente, é aí que a coisa acontece. Dizer que só as mães são felizes é uma grande mentira. Aliás, está mais perto do contrário, para ser muito honesta. Ser mãe é sobre repartir-se e conseguir recolher esses pedaços depois leva tempo. Às vezes a gente sente que a gente nunca vai conseguir direito. E a gente segue assim, cheias de frestas, fendas, cicatrizes. Ao mesmo tempo, nada nessa existência é mais transformador do que ter filho. É só aí que o mundo coloca diante de nós um espelho mágico onde imagens do presente, do passado e do futuro se misturam. Um espelho que nos convida a enxergar defeito, qualidade, luz, sombra. É verdade também que nem sempre a gente consegue encarar esses espelhos, ou seja, não basta ter a criança, tem que querer despertar, tem que querer atravessar o portal. Quando a gente tem uma mãe, que fez essa travessia, a gente parece que ganha uma autorização automática, um bilhete, que diz assim: vai, se permite. Reconhecer a nossa mãe como uma mulher é algo doloroso no início. A gente se agarra a necessidades infantis e a gente quer que a nossa mãe cuide da gente. A gente quer que a nossa mãe nos ampare. Mas a liberdade dela significa a nossa liberdade. Eu sou filha de uma mãe livre. Eu sou filha de uma mãe coragem. Eu sou filha de uma mãe inteira. E esse é o meu ponto de partida. É daí que eu começo a minha própria jornada como mãe. E claro que, em certo ponto, eu desejei negar tudo isso. E é claro que eu acreditei que eu precisava romper e invalidar essa mãe origem. Mas o tempo é rei. Rei soberano, senhor da sabedoria. E me ajudou, no momento certo, a olhar de novo para o lugar de onde eu vim. Te amo, te honro, te agradeço, mãe. Você é uma mulher incrível. Feliz todos os dias.
É, você quer começar, tá? Porque acho que eu e a Mari, a gente tem algumas questões meio profundas, assim, com esse texto.
Sabe o que é difícil pra mim? Eu tento me identificar muito com esse negócio de eu te honro e tal. Eu já escrevi sobre isso e eu já tentei acreditar fortemente nisso. Mas às vezes as diferenças, elas são tão grandes que é muito difícil pra mim. E aí eu acho que entra muito num lugar de... É foda, né? Tipo, eu tô discordando do texto da Babi. Da Lua Barros, sem no problema. Caso, sei lá. Mas eu acho que acabo pessoas como eu, personalidades como a minha, talvez entrem num lugar de tem que. Parece que eu tenho que aceitar certas coisas pra me encaixar nesse negócio que é o honrar, é o acreditar, é lembrar dela como mulher. Mas é que às vezes parece que a gente não tem o retorno, né? Mas e eu? Eu não sou mulher também? Não existe essa lembrança, né? Enfim, eu não sei, eu posso estar super enganada, mas... É um texto atravessado pra mim, não sei te dizer, acho interessante, mas ao mesmo tempo me questiono, serve pra todo mundo, é inclusivo?
Então, é porque... Mari, eu também acho, concordo, eu acho que ainda mais nesses caminhos de autoconhecimento, né, de evolução, enfim, independente da jornada, das ideias, das escolhas de cada uma, assim. Eu acho que a maternidade coloca a gente muito de frente com a nossa mãe e da forma como a gente foi maternada, né? É, enfim, de uma forma que talvez nunca antes tenha sido, né? Antes de ser mãe. Só que eu também me questiono muito, Mari, hoje, se realmente é uma obrigação, sabe? Parece que se você não fizer as pazes com a sua mãe, não que você tenha que ter uma relação maravilhosa, mas desse lugar de honrar, agradecer e tal, 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 parece que você quase que vai ser amaldiçoada, assim, né? Tipo assim, ah, então não tem cura, assim, pra...
Você não vai viver por inteiro.
Não vai viver por inteiro. É, sua maternidade não vai ser, enfim, boa, interessante e tudo mais. Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, assim, e aí eu... No meu caso, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, mas eu penso, por exemplo, com meu pai, né? Que é onde eu consigo me colocar nesse outro lugar, assim. Se falar, ah, eu sou grata, né? Ele me deu a vida, assim. Por isso sim, né? Mas só, basicamente, é isso. E aí, pensando em pessoas, né, que têm uma relação complicada ou uma não relação com a mãe, eu acho que eu não coloco nesse lugar também, assim, de tem que... Ao mesmo tempo... O texto termina até falando muito disso, né? Quando você é criada por uma mãe livre, que ela falou?
Como... Livre,
isso,
é.
Exato,
livre,
né? É.
Não é meu caso, sabe?
Então.
Não é o meu caso. Pode ser que seja o dos nossos filhos, quem sabe, tomara, mas...
É, sobre isso que eu queria falar, que é, pra mim, o texto pega nisso. Eu acho que quando esse tem que... Eu acho que a gente tem que... acho que a gente tem que... A gente tem que se livrar do tem que... Porque para mim o que o texto me trouxe, e acho que é quando eu consigo criar uma boa relação, é quando ela fala da liberdade. Quando você coloca sua mãe num lugar de mulher livre, de mãe livre. Então, se eu tento encaixar a minha mãe no modelo de mulher-mãe que eu imagino que ela deveria ser para mim, é aí que não dá certo. E quando eu coloco ela... nesse papel de livre, do mesmo jeito que eu quero ser uma mulher livre, uma mãe livre, e com que a gente briga aqui no Tetas na Mesa, e com que eu brigo desde o momento que eu pari meu filho, é quando dá certo. E no texto ela fala numa parte, oh, né, que a gente, uma hora a gente quer... É isso, sabe? Quando eu saquei isso na minha relação com a minha mãe.
Nossa, faz muito sentido.
Toda vez que dá... Toda vez que... Quando dá ruim, é porque eu tô tentando encaixar ela naquela mulher mãe que ela não é.
E que você idealizou até pra você mesma,
que eu idealizei,
né?
Exato, totalmente. Que eu idealizei, e a gente erra isso na nossa maternidade, a gente idealiza a nossa maternidade. Sim. Ainda. E aí a gente continua, e a gente não percebe, a gente idealiza todas as nossas relações, né? Por que não idealizaria, né? Se a gente idealiza a nossa maternidade, por que não idealizaria outros amores românticos? Eu me lembrei do amor romântico. Por que não idealizaria o nosso amor de mãe? A novela aí, a louca. Aquelas que fazem os paralelos ridículos. Mas é isso. E ela fala isso no texto, né? A mulher livre, a mãe livre. Quando a gente liberta essa mulher, enxerga que a nossa mãe é uma mãe livre também, é onde essa relação vai.
Mas eu acho
que...
E
é duro. Só que aí que tá, é duro. Sabe por quê? Porque a gente ainda quer ser cuidada por essa mãe.
Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente
isso. Ela fala isso no texto. A gente quer ser cuidada. A gente tem essa coisa infantil ainda de querer ser cuidada por essa mãe. E eu tive um período muito longo de não ser cuidada pela minha mãe, antes de ser mãe. E mesmo assim queria ser cuidada. É muito louco. E aí foi... Eu tive essa... Até essa coisa assim, esse conflito comigo mesma, tipo, eu quero ser cuidada, mas eu não quero, mesmo porque eu nem sei mais ser cuidada por ela e nem ela sabe cuidar de mim. Por isso que a gente teve uma coisa muito louca, assim, sabe, de amor e ódio quando o Francisco nasceu, porque eu queria ela perto e eu tenho essa coisa com a minha mãe, sabe, tipo... Eu não quero minha mãe perto. E olha a culpa cristã, né? Aquela coisa, você quer falar isso, eu não quero minha mãe perto. Aí você já põe as aspinhas aqui, eu tô falando.
Mãe, é.
Como se, ai, falou mal da mãe, vai cair um raio aqui, né?
Tipo, não pode deixar o chinelo
não
virado. Pode.
Exato, senão vai cair um raio. É, tipo, porque eu sempre tive essa coisa, porque a gente não foi muito próxima, assim, essa coisa do de afeto, vai igual a Thaís e a mãe dela, né? Que você percebe aquela essa ligação próxima, de quase amiga, né, sei lá, se existe isso da mãe amiga, porque pra mim é uma coisa que nem nunca fez parte da minha realidade, só que aí quando o Francisco nasceu, por exemplo, parto, vai, jamais que eu teria essa eu nunca tive essa vontade de ter minha mãe no parto, com certeza ela me irritaria o parto inteiro, só que assim que o menino saiu da, sabe, saiu da pichoca lá, eu quero ligar pra minha mãe, sabe assim? Aí já vem aquele desespero de querer a sua mãe. Aí a mãe aparece lá, eu quero que minha mãe vá embora, tá me irritando. Mas não tá irritando. Então, assim, é aquela coisa, né? Você é muito louco.
É muito louco. É, então, não que você idealizar a mãe seja algo novo pra mim. Não é algo novo. É uma coisa que há muito tempo atrás, eu lembro que foi bem no meu primeiro ano de análise que eu comecei a perceber, né, o quanto que eu idealizava os meus pais, não só minha mãe. Não é novo isso. A questão é, isso que você falou, Eriquinha, como a gente fica ainda querendo ter os cuidados, a gente toda hora se coloca nas armadilhas de novo. E aí toda hora você fala assim, acho que agora vai, ó. Daí você vai lá, pá, e conflita. Você conflita pelo que você idealizou e pelo que ela nunca vai poder te dar. E ela nem quer dar, sabe? É muito difícil você nunca ter tido uma relação e, de repente, esperar esse amor, sei lá por quê, tipo... Mas eu acho que eu fico tentando retornar num passado, porque eu já tive isso, sabe? Isso que a Tata tem com a Farise? Eu era assim com a minha mãe, eu era muito grudada com ela, eu fui sempre assim. E de repente não ter mais, não foi tão de repente, mas eu sinto muito que a gravidez foi o estopim. Então eu acho que eu fico, eu como uma boa canceriana, eu fico ali sempre tentando retornar num passado que também não me era muito real. Hoje eu vejo que não era muito real. Existia muito silenciamento da minha parte, e talvez a parte dela, eu não sei, não posso dizer sobre ela, né? Pra que a relação pudesse ser daquele jeito. Não era sincero. E quando eu tento buscar, toda a minha tentativa de buscar sinceridade é sempre muito frustrante, porque um relacionamento muito sincero. Porque é um sincero pra mim, entendeu? Um lugar onde eu posso falar minhas verdades e ela vai me aceitar, o que não acontece. E no fundo, acaba que existe uma idealização. Deixa de ser sincero pra mim também, né? Porque o sincero é assim, ela é assim, ela não vai me aceitar desse jeito. E talvez eu idealizo que em algum momento ela começou a aceitar, começou a me admirar de alguma forma, sabe? É isso também, eu acho que tem esse lado de você nunca ter tido, mas tem um lado de você já ter tido e a maternidade deu uma boa remexida e eu ainda não encontrei, assim, meu lugar nesse relacionamento, sei lá como vai ser.
Ô Mari, e isso da que você falou, né, talvez antes você silenciava muito, e aí com a maternidade, como a gente já falou aqui em vários episódios, a gente passa a não silenciar e a não aceitar, né, e não deixar nosso limite passar em muitas coisas, né. Isso interfere. E aí, ouvindo vocês, eu fico pensando que, nesse caso, a minha mãe é o extremo oposto da mãe da Eriquinha e da mãe do texto, que é a Babilão, porque ela é a mãe super maternal. O papel dela de mãe, ela exerce muito bem, ela sempre gostou e tudo mais, mas o papel dela como uma mulher, assim, eu não tenho esse espelho. Então, o meu desafio é por outro lado, como ela é essa pessoa que é super nutridora, super maternal, então ela abre mão dela mesma para o meu bem-estar e do meu irmão, para eu me colocar, e se a gente discute por alguma coisa, ela, na grande maioria das vezes, recua e engole seco. Inclusive, né, nos últimos meses que eu tô morando aqui com ela, a gente tá batendo de frente várias vezes, enfim, né, a gente tá morando junto, tal, pandemia. E aí eu percebo que eu muitas vezes avanço, sabe, um limite até desrespeitoso, assim, e ela é aquela que aí se cala, chora, e depois, enfim, se ela acha que fez alguma coisa errada, pede desculpa, mas enfim, na maioria das vezes ela respira fundo, algumas horas depois segue o barco, sabe? Então ela é essa pessoa, é a típica mãezinha, sabe, que abre mão de si mesma. Uhum. É
que para sente o amor
filhos,
incondicional.
Que sente, deve sentir, não é possível, esse amor incondicional. Uhum. E aí, não só ela, né? No caso da minha família materna, tem muito disso, assim, o sacrifício, sabe? Então, assim, eu faço esse sacrifício. Mãe é padecer no paraíso, aquela ilusão toda. Então, por exemplo, exercer a minha maternidade nesse lugar é muito fácil para mim. Esse é o meu espelho, né? Com a minha mãe e a minha avó, que são mulheres que eu me relaciono super bem até hoje. E aí, a minha batalha é pelo outro lado, por ser essa mulher livre, sabe? De não ter essa referência de como uma mulher mãe pode e deve ser uma esposa feliz, uma mulher, né, politicamente, na sociedade, esse ser Sim. social é feliz e bem-sucedida, profissionalmente bem-sucedida, com uma teia enorme de amigos, sabe? Por que não? Porque na minha família, o histórico é você abre mão de tudo, pelos seus filhos. E a minha mãe é interessante porque um dos meus pais separaram. E eu não tive mais contato com meu pai, tinha uns 8 anos. Então, acho que mais ou menos quando tinha uns 9, 10 anos. Até, sei lá, a Maria Flor já era nascida. Até 1, 2 anos da Maria Flor, ela exercia todo esse sacrifício lá, não sei o quê, no trabalho. Mas, assim, eu nunca me senti... Poucas vezes eu lembro até da infância de me sentir, vamos dizer, desamparada pela minha mãe. Mesmo ela trabalhando... Às vezes a gente nem se via, ela deixava a gente na escola de manhã, a gente voltava de perua, quando ela chegava a gente já estava dormindo. Mas eu não senti isso, assim, então ela... Mas não era pelo bem-estar, não era tipo assim, ah, eu amo minha profissão, sabe? Era assim, não. Ah, tem que me lascar aqui, tem que pagar boleto, né? Não tem
pelos
pai,
meus filhos.
Pelos filhos. Então esse modelo, para mim, é muito fácil, por isso que quando a gente fala aqui, né, ah, tal... Porque é, assim, pra mim é um lugar que eu consigo fluir melhor do que, por exemplo, profissionalmente. Eu acho que é aí o meu desafio, assim, de conseguir... E aí sair dessa idealização, porque a minha mãe é essa pessoa, assim, ela tem 62 anos, né? E, enfim, converso muito com ela sobre isso, gostaria que ela mudasse algumas coisas pela felicidade dela, mas dificilmente ela vai mudar bruscamente. Então eu não tenho essa referência dessa mulher... É, livre e feliz para além da maternidade, né? E é aí que eu me lasco, porque eu acho que aí tem uma parte que é muito verdade, assim, dessa história, né, que a Juliette falou lá, inclusive, assim, uma parte nossa, a gente é a nossa mãe, né? E não porque, ai, além do DNA, lógico, mas assim, porque é um espelho, e aí a gente passa, que nem a Mari falou, anos nessa... briga, assim, pra se deslocar desse espelhamento, assim, sabe?
Sim.
De, cara, eu gosto de ser mãe, eu gosto de cuidar e blá, blá, blá. Mas não, eu não sou 100% feliz só sendo mãe, como a minha mãe é, ou diz que é, e aí, enfim, problema dela. Mas, cara, é fogo. E ontem eu comecei a fazer curso da desescola, que vai até o final do ano, e aí na aula foi com a Eliana Rigol. E aí, a primeira coisa que ela propõe, assim, é a gente escrever a nossa história, né? A nossa história da primeira infância. E aí, não aquela coisa clichê de, eu honro meus pais e a minha mãe, graças a ele. E nem, porque, assim, foi muito do que ela falou. Quando a gente traz alguma história marcante da nossa infância, uma mulher, ela deu o exemplo, né? Ela sempre foi a chorona. Ou, no meu caso, eu sempre fui a boazinha, né? Então, esse rótulo, sempre, eu visto ele como uma luva. E aí, não olhar desse lugar. Ah, mas também... Como a minha mãe tinha que ficar o dia inteiro fora, trabalhando. A gente está sempre justificando a nossa mãe. Uhum. Mesmo com os embates que a gente tem com a nossa mãe, com as questões. A gente justifica, né? Então, assim, nossa, pensando bem também, era por isso que eu ficava muito tempo sem minha mãe, porque ela tinha que trabalhar, porque meu pai nos abandonou, e blá, blá, blá. Ah, não, ela me batia, mas é que era o único jeito que ela tinha... E assim, e tá certo. Tem um contexto mesmo. Mas quando você fala da sua história, apropriar da sua história... Não é para fazer julgamento e nem justificativa das atitudes da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua avó, sabe? Então, esse discurso da Juliette, inclusive, eu assisti, acompanhei bem brother. Quando ela falou, eu lembro de eu falar assim, Fernando, ela não é a mãe dela. E eu entendi, aí a Juliette, a vida dela, mas assim, porque para mim me pega um pouco esse negócio, sabe? De, assim, eu sou a minha mãe, mas, cara, o mérito... De eu ter ganhado 1,5 milhão, caralho, não é só da minha mãe, não é só porque eu sou ela, assim. Tem muito dela, mas tem muito, assim, das rédeas que eu tomei da minha vida, sabe?
Uhum. É que eu queria primeiro de comentar, assim, que eu acho que a liberdade tá não só de ser livre desse papel de mãe, mas a liberdade tá em ser o que ela quiser ser, né? Então, se sua mãe, verdade, assim, né, se encaixa nesse papel, é que a gente sabe que esse papel... É aquela coisa. Não, além de ser pesado, é aquilo. Tipo, a gente sabe que essa escolha pode ser uma escolha muito mais conduzida do que realmente ter sido uma escolha de livre.
Consciente, né?
Consciente, assim, né? Totalmente consciente. Talvez ela não teria feito essa escolha se fosse em outras circunstâncias. A minha mãe me teve com 20 anos. A minha mãe, com certeza, com toda certeza absoluta, não me teria se não fosse pela sociedade. E isso ela demonstrou na criação que ela me deu, na criação que ela teve o meu irmão depois em seguida, né, com 4 anos de diferença, porque ela demonstrava isso, que ela não, sabe, ela não se sentia à vontade naquele papel. Só que para ela era aquela condição que ela foi indo, né, foi seguindo o baile. Tipo, casava, era o jeito de sair de casa, sei lá. E foi indo com a galera ali, foi, casou e teve filho com 20 anos, achou bonito fazer isso. E foi. Não tinha nada a ver com o estilo dela, ser mãe com 20 anos de idade. E só que assim, eu por muito tempo fiquei, acho que batendo nessa minha tecla com a minha mãe, porque a forma como ela criou a gente, sempre com essa coisa, sabe, mais pro agressivo... E mais nessa agressividade verbal, sabe, até muito mais do que física... Então, essa coisa, sabe, das ofensas, de falar, tipo, umas palavras, sabe, de chamar, de, pra mim era muito de comer, de falar, e aí, opa, né, vamos lá, compulsão, né, problemas com peso a vida inteira, essa coisa de comer, então, de falar que eu comia demais, pra mim, pro meu irmão, ela falava, tipo, horrores, ela gritava muito comigo, e assim, sempre nessa coisa, tipo, do gritar, de não sei o quê, e eu, coisas que isso me pega muito quando eu faço com o Francisco. Então, eu sempre tento me descolar da minha mãe, porque eu falo, não quero ser uma mãe como ela foi. Não quero ser. Só que, ao mesmo tempo, aí eu falo, porra, mas não é possível, sabe? Não tem nada de bom? Aí eu falo, não, tem. Tem coisa boa. Então, quando esse texto, né, e eu não assisti a vitória final, já assim, já, aquela coisa, né, já sabia que ia ganhar a Juliette, não assisti o discurso final. Só soube dessa frase ouvindo agora a Babi falando. E achei foda essa frase, assim, porque eu tenho que fazer um esforço pra não me descolar da minha mãe 100%. Porque a minha vontade é me descolar, porque eu fico assim, eu discordo de toda a maternidade dela. Eu não quero me identificar. Principalmente quando a gente tá falando de maternidade, do jeito que ela... E aí eu tava falando isso em terapia até, né? Porque na tentativa eu fico com muita, assim, muita raiva de como minha mãe age nas coisas da vida, assim, nas atitudes que toma, nas escolhas. E aí eu começo a ficar com raiva, que eu fico, gente, tá errado fazer desse jeito, tem que fazer assim, não sei o quê, né? E aí a psicóloga fala pra mim, mas vamos tentar achar qual que é o caminho que você, tipo, encontra a compaixão, assim. Aí é a maternidade, é eu lembrar não como a minha mãe me maternou, mas como ela maternou meu irmão mais novo, que eu já tinha 15 anos. Então pra você ver como a gente acha, de algum jeito, assim, sabe, as mulheres, sei lá, sabe, aí é que tá, e por isso que esse texto me pegou, que é quando você vê a sua mãe livre, como uma mulher mãe livre, não como a sua mãe, quando você enxerga ela como uma mulher mãe livre, acho que é isso, é o jeito que você se liberta dessas dores, sabe, não que, que é fácil, porque quando eu lembro dela me maternando, a dor volta, mas é isso, acho que o jeito quando eu consigo achar esse ponto de encontro meu e dela, como duas mulheres, mães, livres, é quando eu lembro dela maternando meu irmão, entendi, sabe? Ela exercendo a maternidade dela, que também, aquilo, eu provavelmente faria várias coisas diferentes, mas você sente aquela real, aquela empatia mesmo, de você sentir a dor da outra, de você, sabe? De você, tipo, se colocar no mesmo... Pelo menos ali você querer, tipo, dar aquele abraço real, assim, tipo, sentir o que você...
De alguma forma, acolher, né?
Acolher, é, de você acolher aquela mulher, sabe? Sem ser esse papel mãe e filha.
Sim, e aí você falou pra mim, é tão assim, que é esse oposto, que quando eu penso na minha mãe descolada da maternidade... Me dá esse lugar de raiva de, cara, eu não vou ser assim, eu não quero ser assim. Então eu sou super dedicada aos meus amigos, por exemplo, e tudo mais por conta disso, assim, porque em nome dos filhos e de se sacrificar tanto no trabalho e tal, minha mãe esqueceu da vida dela, dos amigos, e foi se afastando e tal. Então isso, eu fico nessa também, que eu não quero ser assim. E a Juliette, quando ela falou isso, eu ainda pensei assim, eu falei, ela tá falando isso porque ela não é mãe. E assim, ela falou, foi muito bonito, emocionada, né? Tipo, eu sou minha mãe. E depois ela justificou lá também sobre a vida dela, né? O que isso eu queria dizer. E aí eu pensei muito isso, porque eu falaria exatamente isso, talvez, antes de ser mãe, sabe? Tipo, nossa, graças à minha mãe eu cheguei aqui, né? Falar com ele desse lugar. E hoje em dia...
Eu jamais, antes de ser mãe, jamais.
Hoje em dia, eu não acho que é só por isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Eric, eu acho que a gente também... O lance é que, às vezes, a gente cai nesse lugar e não é de culpar a nossa mãe, mas de... Talvez é por conta dessa idealização, assim. Quando a gente vai falar, olhar para a nossa história e falar da... Talvez não tenha a ver com a fase dos nossos filhos, não sei, mas de olhar para a nossa infância e tal... A gente consegue ver só os erros, assim, né? Que foram muitos e provável que a gente também esteja cometendo com os nossos filhos, assim. Mas é muito difícil, né? A gente, eu que tenho uma boa relação com a minha mãe e tal, assim, poucas, hoje em dia, poucas coisas eu dou crédito pra minha mãe, sabe? Ah, eu sou essa pessoa assim, assado por conta dela, sabe?
Eu tô tentando aqui ser inclusiva e ficar pensando nas pessoas que... Nas mulheres que nos ouvem e que têm um super relacionamento. Não que você não tenha, tá? Mas eu sempre me pergunto, assim, a custa de quê? Porque, por exemplo, você tem um super relacionamento, mas você é capaz de se desprender do tipo, não, eu não devo isso à minha mãe, eu trabalhei muito. E eu vejo muita... Não que a gente não possa ter admiração pelas pessoas, tá tudo bem a gente admirar pra caramba a nossa mãe, a gente admirar pra caramba a forma dela maternar, porque existe, talvez, né? Ou você necessitar dela te dizer coisas pra você se sentir afagada, assim, né? Calma e segura. Mas eu tenho muito uma coisa de que também é muito importante a gente... Talvez, eu vou falar de mim só, vai. Talvez hoje eu não estivesse onde eu tô se eu tivesse tido a oportunidade de olhar com mais realidade, por uma lente mais real pra minha relação com a minha mãe. Porque era muito boa, de verdade, era muito boa, mas não era perfeita.
Eu acho que no seu caso é mais difícil, é porque você teve uma relação, né? Então você teve uma relação e tem todo esse lado mais
emotivo. E eu fico me sentindo
culpada.
Eu acho que eu perdi essa relação porque eu que destruí.
Mas mesmo eu que não tive isso, eu ainda, porque às vezes é isso, a gente se sente sozinha pra caralho. A maternidade é solitária pra caralho. E a gente se pega em quem? Em mulheres mães. Então... A gente quer se pegar em quem?
E nossa primeira
mãe,
referência.
Caralho. E aí, quando a gente não acha, não encontra mais essa mulher, porque é isso, ela também cresceu, ela também evoluiu, e ela foi para outro caminho, muitas vezes.
E eu acho que aí a gente está sempre tentando, como vocês falaram no começo, ser cuidada, né?
E às vezes a gente não encontra essa mulher mais. Isso. Ou que a gente já conheceu, ou que idealizou, porque o que não tinha... Eu idealizei ser cuidada por essa mulher, igual eu via, por exemplo, amigas, sei lá, na roda lá de pós-parto, vocês falando, ai, vim aqui com a minha mãe, sabe? Tipo,
meu, isso me dá uma dor, não dá pra ser, e ainda
nunca,
me dá.
Nunca.
E sabe, mas, gente, sabe o que que eu... isso também, eu acho...
minha mãe tá em casa, eu Deus suportei.
Mas sabe,
mãe.
E eu acho que essas são... Aí a gente se coloca... Né, depois de ter filho, num lugar... vem a tal da criança ferida, de verdade.
Vem.
Na nossa relação com a nossa mãe, parece que de alguma forma... A gente tá sempre num lugar, parece que abaixa. Então, quem tá ali gritando, tipo... Nossa, eu me sinto sozinha, eu queria o colo da minha mãe. Eu queria ter aquela relação legal com a minha mãe. É essa criança ferida, só que esses buracos da infância... Não vão ser fechados, né? Uhum. Os choros que a gente teve... Enfim, os dias que a gente não foi acolhida... Isso aí não vai voltar. E aí eu vejo, observando a forma como minha mãe trata a Flor, que com certeza era a forma como ela me tratava. E eu vejo... Sabe quando você sente aquilo? Então, você
lembra ali, né? Tipo...
O jeito que às vezes ela fala. Minha mãe é super amorosa, e agora a gente tá com ela. Então ela realmente fica o dia inteiro, grande parte do dia, com a Flor, brincando e tudo mais. Mas eu vejo o quanto ela às vezes... Sabe aquelas coisas pequenas do tipo, nossa, mas tá chorando por causa disso, ai, que bobagem, lá vem você, sabe, que é tão sensível. Uhum. Ou o não ouvir, a minha mãe é essa pessoa que sempre pergunta e já tá respondendo, sabe? E aí, com isso, eu cresci, e hoje em dia eu vejo o reflexo disso na minha vida adulta, né, tamo aí, lutando na terapia e tudo mais, mas assim, eu vejo que eu sou essa pessoa que tem dificuldade de me colocar, de impor, assim, por conta disso. Mas essas feridas, assim, maiores e menores da nossa infância, a gente, quem tem que acolher, quem tem que cuidar, quem tem que abraçar, somos nós mesmas hoje, né? Abraçar, enfim, porque a nossa mãe, como vocês disseram, hoje em dia é outra pessoa, passaram-se 30 e poucos anos, e a nossa mãe não é essa pessoa perfeita, né? Cometeu falhas, mais ou menos, mas todas cometeram. E assim, aí eu acho que entra nesse lugar de, pra mim, assim, tem que honrar. Eu leio isso como, tipo, eu tenho que ser grata porque ela me deu a vida. Querendo ou não, se foi sem querer, se foi desejado, enfim. Mas daí pra frente, assim, tem que ter uma relação legal, tem que preservar a relação dos filhos com as avós, né, dos nossos filhos com as avós. Eu acho que isso é uma coisa, é perigoso, assim, não é pra todo mundo.
Pra mim também não é consequência disso. Honrar, pra mim, é isso, esse honrar já me irrita, né? Porque eu já tô tão longe desse
sagrado.
É muito
sagrado.
Jovem místico.
É muito
jovem
místico
pra mim. Tudo que virou jovem místico já complica. Então, pra mim, é respeitar a mulher mãe e a liberdade dela de ser uma mulher mãe. Porque é isso que a gente deseja para todas as mulheres. E principalmente para as mães. Que são tão silenciadas e solitárias, né? Então,
talvez
é respeitar.
Talvez seja por aí mesmo, E até tava contando pra Tá, assim, um dia que tem uma pessoa que eu não me dou assim, então... Não é que eu não me dou bem, mas eu tive algumas questões com ela, mas ela é mulher, ela é mãe, ela vai ser mãe de novo. E aí eu tava, gente, sabe, mas quase que uma... É um pacto, assim, com mulheres. Claro que vão ter mulheres escrotas, aquilo que a gente sempre fala, mas é quase como se você desse a dúvida, sabe? Tipo, a chance da dúvida pra pessoa, não, tudo bem, vai... se fosse um homem, talvez a gente tivesse mandado tomar no cu, mas por ser uma mulher, por eu saber... E assim, eu acho que tem uma série de coisas boas, claro que tem, né, em relação ao que minha mãe fez por mim especificamente, pelos filhos especificamente. Mas assim, é muito duro quando é colocado esse lugar do honrar, porque parece que entra num lugar de obrigação, e talvez seja bem por aí que vocês falaram mesmo, é mais no sentido de respeitar como uma mulher... é, travando sua luta ali, pronto, te respeito por isso, sabe? Mas eu fico às vezes também muito incomodada quando é colocado nesse lugar de... Meu irmão fala muito isso e por um tempo isso foi um ponto de travamento muito grande pra mim, pra eu conseguir falar as coisas pros meus pais. É, porque quando eu penso, eles já estão na linha do pro fim da vida, né? A gente tá no começo, então tá, tipo, relevar as coisas. Só que eu fui vendo o quanto isso me feriu ao longo de anos, dessa história de, ai, meu Deus, o medo de perdê-los foi me fazendo me desrespeitar, me violentar tão forte. E aí, quando a gente tá vivendo uma pandemia, uma série de pessoas perderam suas mães, e infelizmente, eu sinto muito por vocês que isso aconteceu, mas também teve uma série de mães que perderam seus filhos. Existe essa possibilidade, ela também tá aí, e eu acho que... Eu tava muito pensando, repassando alguns diálogos, eu acho... que esse relacionamento, ele tem que ser pautado no querer estar perto, no querer estar junto, não no medo de morrer, sabe? É, porque quando isso é trazido pra gente, tipo, ah, eu relevo, porque eles talvez morram. Não, mas tá, até aí eu também posso, eu saio de carro todos os dias, pego uma pequena estrada todos os dias, eu também posso morrer. Então, assim, não é por isso que eu acho que a gente... Eu até, igual eu falei pra vocês, aquele texto da pessoa que escreveu, eu fiquei meio assim, porque eu falei, gente, não, não tem que ser sobre o medo da pessoa morrer, tem que ser sobre assim, não, calma, eu consigo enxergar o que você faz de bom, eu consigo sentir amor, o cara aqui falou, é tentar achar uma brecha, tentar achar uma intersecção pra o amor existir ali, sabe? Não pelo medo de morrer e você se... Não pela sua culpa, entendeu? Porque isso pode acontecer com um amigo que eu brigo, então eu às vezes me incomodo com essa coisa de que porque é família, ature nossa, qualquer coisa, é, sabe?
Porque é família, porque é...
Porque é mãe, especificamente porque é mãe. Porque é mãe, ature qualquer coisa.
Nossa,
e eu quero,
nunca aguentei isso.
Eu quero muito
até
poder...
Até mesmo com os meus avós, com a minha avó, por exemplo. A minha avó, tipo, capricorniana, toda, sabe... Meu, minha avó dava umas, assim, falava um monte de merda também, super controladora. E assim, eu não passava pano, não. Não passava pano. E, ai, porque tem que ir sua avó, é sua avó. E assim, minha avó, eu tinha uma relação muito mais de mãe, até, com ela, do que a minha mãe mesmo. Apesar, claro, sempre, né, assim, minha mãe criava a gente, só que minha avó tinha muito essa coisa, né? Minha mãe deixava a gente lá com a minha avó. E pronto, então tinha essa coisa da minha avó ser essa, talvez essa referência afetiva, assim, emocional. Mas eu não tinha essa coisa, não. É sua avó. Na minha casa a gente nunca teve muito essa coisa, sabe? Que eu vejo em muitas famílias, assim,
é,
essa
na
coisa
minha tia.
Do respeito com a avó, com a. Ai,
até respeito com o tio. Tio falando merda,
gente,
pra você, de que você tá gorda e você fica quieta. Ai, esse é o tio meu.
Porque eu já briguei com a minha avó e com meu avô. Aí brigava e ficava um tempo sem falar, porque eu respondia. Aí depois voltava e a gente voltava a se falar. Aí não sei o quê. Mas não tinha isso, não. E outra, eu também entendo que tem essa coisa da relação, de ser a relação às duas partes. E ainda mais agora, a gente adulto, sabe? Não é mais a criança ali que sofre essa relação abusiva. Porque eu ia falar isso também, a gente tá falando aqui de relações complicadas, mas...
Tem um limite,
não,
né?
Tem
o complicado
um limite.
Pro abusivo.
Complicado para um abusivo, pro, né? Ninguém tá falando para aceitar abuso, para aceitar violência. É,
mães
e a minha mãe,
né? Tem,
exato, tem... exato. E assim, e eu falei aqui, né? Minha mãe, ela tinha várias reações bem, assim, agressivas com a gente, mas nunca ultrapassou esses limites de violência, nada disso. Então eu fico imaginando, é óbvio que acho que tem esse limite que não é aceitável, porque ela é minha mãe, eu vou aceitar, eu acho que jamais eu
então,
conseguiria
ter algum tipo de relação.
Então, mas
me preocupa muito esse
relação,
discurso que a sociedade
esse
cristã
faz aceitar,
tem. Isso que eu ia falar.
Faz aceitar a mãe, faz aceitar a avó, faz aceitar
tio.
Tio, faz
e
aceitar coisas
reclamar,
absurdas.
Padraço.
Exato.
E o que a gente tá dizendo aqui não é, né, odeiem suas mães e olhem só os defeitos, mas eu acho que existe um limite do que é tolerável a gente escutar, a gente ler, né? E sempre é possível você, tem que ser, eu acho que numa relação tem que ser possível você poder falar, você poder dizer aquilo que te, até na comunicação não violenta eles falam, né, que você dizer a partir do seu sentimento, do que você sentiu. E aí pode ser que o outro cague, pode ser que o outro fale assim, não, você é muito sensível, você não tem que sentir isso. E é o que eu mais ouço na vida. Mas você tem que pelo menos poder dizer. E eu acho que existem relações de mães e filhos que acaba assumindo esse lugar de você poder falar. Porque tudo fica sempre muito escondido, porque como você... tipo assim, quase que você não tem direito a sentir raiva por ter sido humilhada desse jeito, porque é sua mãe, você não pode sentir raiva da mãe. Uhum. Então, eu, de novo, a gente não tá aqui dizendo que a gente tem que sair odiando, mas a gente tem que haver um espaço de conversa e de falar de sentimentos, e ainda que nada seja feito com isso, cara, isso não. E eu me pergunto muito, eu não tenho certeza, eu não cheguei nessa resposta, eu me pergunto muito se meu relacionamento não foi bom até então, porque existia esse silenciamento, essa falta de espaço pra falar dos meus sentimentos. E daí toda vez que eu precisar, porque ninguém aguenta ficar sem falar dos sentimentos, ainda mais uma canceriana, e toda vez que eu precisava, isso vinha muito numa forma de explosão, de grito, de choro, e aí eu tava sempre a louca do rolê, a errada, a insana, olha como ela é nervosa, porque me faltava tanto espaço pra eu falar que eu fiquei com raiva, que eu me senti humilhada, que eu fiquei triste, que eu fiquei brava, que aí de repente uma gota d'água viu uma coisa muito forte. E aí fica muito fácil jogar a culpa pra criança. Ou...
E aí eu acho que, como tudo, né? A partir do momento que a gente se conhece, e nesse caso conhece, né, a nossa mãe e as ferramentas que elas usam com a gente, né? Que sabemos, né? Como elas nos conhecem muito bem, elas sabem onde agrada mais, onde fere mais, né? Como que controla daqui, dali. Então, quando a gente nos conhece a nossa mãe... É muito difícil a gente conter as expectativas que a gente sempre fala aqui, né? Então, por isso, assim, a mãe é sempre aquela que você pode contar pra toda hora, que vai te ajudar com seus filhos, que não sei o quê. E algumas sim, claro, e outras não. E, ao mesmo tempo, a gente conhece até onde a gente tem que ir, sabe? Então, assim, é um limite de, olha, percebi que passar mais de 2, 3 dias com a minha mãe vai ser péssimo pra nossa relação, pra meu casamento, pra relação... vó e neto. Só que aquilo, de novo, o poder do discurso materno, né, Laura Gutman. Mas quando é com a mãe, a gente tem uma dificuldade muito maior de colocar, né, esse limite. Mas aí eu acho que aquilo é uma responsabilidade nossa, de ser tão insustentável assim, então não tenho relações com a minha mãe. Não, dá pra ter dessa forma. A gente se vê no Dia das Mães, no Natal, um fim de semana ou outro, um aniversário ou outro, e tal. É que é muito frustrante, né, assim, quando a gente vai desidealizando aquela imagem da mãe, mas a nossa responsabilidade também conhecer e falar com a minha mãe, dá pra ir até aqui, sim, dá pra ir almoçar no domingo, a hora que começa muito é a hora de ir embora.
A Mari tava falando de falar de sentimentos. Eu desconheço falar de sentimentos com a minha mãe, com o meu pai. Eu nunca fui sincera com eles sobre nada do que eu sinto em relação a eles. Nada. É uma relação completamente, quando é pra falar, diplomática, é pra brigar sobre algo, e aí nunca é sobre o que eu sinto sobre aquilo, eu tô brigando sobre algo ali, entendeu? Sobre, eu vou brigar porque deu o tablet para o Francisco, não sobre como eu me sinto em relação a isso. A única vez que eu falei algo foi até, inclusive, sobre essa questão do tablet, que foi um marco na minha vida, porque eu nunca falei algo desse nível pra minha mãe.
Viva
e foi
terapia.
Por um áudio... Viva a terapia. Foi.
Mas você fala
um
normalmente, Eriquinha, para as pessoas? Tipo, eu me senti raiva
não,
quando você falou.
Não, para ninguém também, obviamente, né? E aí...
Tá querendo demais.
Ninguém... tá querendo demais.
Não, mas aí, porque para mim, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de falar para vocês. Eriquinha, eu me senti brava quando
entendi,
você falou
entendi.
Isso. Eu falo
pra
latino,
mãe,
meu. Mas para eles parece que é proibido. E toda vez que eu falo, é o embate da porra, até provarem que eu tô errada, que eu sinto demais, entendeu?
Entendi.
Isso
não,
que é a questão
pra mim. Pra mim, acho que eu não falo pra ninguém. E pra mãe e pro pai vai ser mais difícil ainda. Mas eu não
Mas deveria ter esse canal aberto. Eu espero que os nossos filhos possam nos dizer o que eles sentem.
Pelo
mesmo que você não seja essa
divertidamente. Divertidamente na cabeça. Eu tô fazendo minha terapia com divertidamente. Quem sabe uma hora vai. Mas
principalmente
assim.
Normalizar, gente, o sentimento de raiva. Porque é uma coisa do ser humano, pelo amor de Deus. Parece que você tem que ser um robô, você não pode sentir raiva, você não pode...
Exato.
Nossa!
Raiva
mas é porque
mãe,
isso,
então?
Essa... Mas então, porque essa coisa, né, do poder materno em cima da gente, né, ele consegue deslegitimar tudo. Parece que, cara, parece que você continua sendo aquela bostinha,
ai,
aquela,
gente,
criança,
eu detesto isso também.
Aquela criança merda que não...
É, a mãe da tá falando, ai, tá chorando só por isso? Tipo, pá, a mãe tá falando que eu não tenho direito de chorar, nossa, por isso, então acabou, eu não tenho nem poder de sentir isso.
Exato, engole o choro, é,
engole o choro.
Vai ser
sempre a mozinha, mas você vai estar reclamando disso, que não gostou dessa blusa apertada, imagina, fica quietinha.
Tanto que pra mim foi esse marco, porque eu mandei, e foi um áudio do WhatsApp, não foi olhando, né, imagina, olhando na cara. Foi um áudio do WhatsApp que eu mandei falando... dizendo assim com todas as letras, tipo, você não me ouve, você tem que aprender a me ouvir com relação ao Francisco.
Você pode ser livre, mas me ouça.
Exato, com relação a ele, você tem que aprender a me ouvir. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Tipo, eu falei isso para minha mãe. Tipo, eu tomei a cor, eu nem acreditei. Ela não me ouviu. Ela conseguiu responder... deslegitimando tudo, só que assim, é muito louco, né? Como quando a gente atinge uma coisa que é importante pra gente, foda-se também a reação do outro, né? Porque eu também, assim, me chateou, óbvio, a resposta dela, porque eu percebi que é aquilo, tipo, eu percebi que, mano, nada. É muito foda mesmo a relação mãe-filha, é foda mesmo. A minha, pelo menos com ela, é foda, porque é uma fala A, outra B, e nunca... Mas assim, depois passou e eu falei, foda-se, o importante foi que eu falei. Aí até na terapia, aí a psicóloga falou assim, então agora você vai falar pro seu pai também. Aí eu tipo,
não, calma.
Calma, vamos por partes. Ainda não consegui mandar esse textão pro meu pai também, de tipo, pera lá, sabe? Com relação a ele, você vai me ouvir, eu agora sou adulta, eu sou mãe desse menino.
Cara, e o esforço que é a gente se colocar.
É,
eu não posso falar pro pai, gente. Mas pro mamãe. Velho, é um esforço. Porque assim, você fala isso pro pai da criança, pro
pra
seu irmão.
Um.
Pra, sabe, você fala, e você briga. Você... Agora, quando é com a mãe, parece que assim. E aí
é, muito
é um
louco,
esforço,
né?
Maior.
Você vai lá na Paulista com a criança no ombro, faz o que for. Agora vai você olhar pra sua mãe e falar isso.
Meu Deus, e depois, assim, ainda tem coisa que você ainda questiona, fala, nossa, será que eu exagerei?
Nossa, é exatamente isso, cara. Nossa, quando eu consigo falar, muitas vezes sai. No, tipo, eu tento usar... comunicação não violenta em todos os lugares, mas ali é impossível.
É,
tipo, eu só consigo falar depois que tá instalado muito a resposta.
Sai, sai de um jeito
totalmente
violento. Sai de um jeito atravessado, né? Sai de um jeito. Esse áudio, quando eu mandei gritando, aos berros, chorando. É, foi assim, de um jeito, uma forma que eu nunca pensei que eu ia conseguir falar. Libertador total, assim.
Talvez
tipo,
não gere. Eu tava falando isso pra minha irmã uma vez, ela
não,
falou
não
assim,
gerou
ah,
resultado
você...
nenhum.
Ela falou,
não gerou
que
resultado
que
nenhum. Foda-se, continua,
é
continua sem
mim.
Mim.
É, eu falei pra ela, eu falei, é importante pra mim. Eu acho que não vai mudar, acho que vai continuar, mas é importante pra mim, cara. Me interessa.
Exato.
E
mas
eu também,
foi essa sensação que eu tive.
E
eu
pra mim
um
também é importante pra dizer, tipo assim, eu já tinha te falado sobre isso. Não é surpresa que eu tô reagindo assim, que eu tô mudando a minha postura, porque eu já tinha te avisado sobre isso, sabe? Então, eu lembro que aconteceu recentemente algo assim. Ah, meu, mas você espera alguma coisa disso? Eu falei, não espero nada, mas pra mim foi muito importante falar. Foi muito.
Sim.
Nossa,
e é isso.
Gente, é isso.
Não, e assim como foi áudio do WhatsApp, pelo menos eu obriguei ela a ouvir.
É.
Porque se fosse
aí,
eu falando...
E aí, é o que minha mãe faz comigo. Fala, eu tava aí na sua casa e você não falou. Ela é, porque chega lá, eu falei, pela da mãe, ela manda áudio. Mas eu não escuto, né? Mas aí eu texto, eu leio. Então ela já tá entendendo
esse...
que texto eu leio.
Ah,
mas eu acho que o
essa ela não esperava,
não...
como foi o primeiro, né, o primeiro assim, ela ouviu achando que era,
você ia parar
tipo...
de gritar no quinto minuto.
É, ela...
E eu acho que quando a gente quer falar e precisa falar, às vezes o formato não importa tanto, porque é isso, o resultado em si continua vendo o tablet, continua... mas o que importava era, cara...
Eu falo.
Eu vou me colocar e você precisa saber como eu me sinto. Se você vai mudar ou não, o problema é seu. Mas assim, se você vai escrever uma carta, você vai mandar uma mensagem, um áudio, falar na cara, eu acho que importa mais é você conseguir expressar, né?
Gente, eu também... eu tenho muita curiosidade de saber como que é de uma maneira geral, assim. Porque a gente é uma amostra muito pequena de 3. Eu não sei se... Juro, será que a gente é exagerado? Eu fico pensando, assim...
Não sei.
Eu vejo pelas pessoas.
Que a média
próximas.
É assim.
É. O que vocês acham?
Tem umas fases. Eu, pensando em pessoas próximas a nós.
Eu acho,
né,
que a gente é uma amostra representativa.
Eu
estatisticamente.
Tem pessoas. Eu acho que. Não sei.
Por favor, falem aqui pra canceriana, que é normal. Vai, falem,
claro,
que não tá tudo perdido.
Bom, pelo menos as pessoas que eu convivo são assim. Tem essa relação que tem fases que tá uma merda, tem fases que tá melhor. Acho que poucas têm uma relação nos extremos, sabe? Uma relação maravilhosa, a gente nunca briga, a gente se dá bem, somos almas gêmeas. Ou, olha, nunca mais, né? Não falo com a minha mãe há 20 anos,
profissão,
não tenho relação, quero que ela morra. Enfim. E outra coisa que eu tava pensando também, as narrativas que a gente vai fazendo da nossa vida, né? Então, assim, por exemplo, que nem a Erika falou, a minha mãe sempre foi essa pessoa de gritar, né? Nos educou no grito ali e tudo mais.
Uhum.
Não que isso não é real, né? Mas é aquela história que a gente pega pra contar da nossa infância. Não sei, isso também vai formando uma imagem da mãe e da expectativa que a gente idealiza, assim, né?
Total.
Também, essa mulher não é só isso, né? Logo, sem justificar.
Ela não gritou 100% do tempo, né? Mas...
É lógico que os traumas é o que agora a gente tá...
De algum jeito, isso me marcou, mas é isso. Mas esse é o esforço, né? Foi só isso, né?
É.
Vamos tentar achar, né? Tipo, qual
isso.
Que foi o lugar ali? Vamos achar, ou é isso, ou achar a intersecção. Qual é o lugar que você consegue sentir essa empatia, essa compaixão por a mulher que ela é?
Cara,
tipo, essa liberdade, tipo, ver ela como uma mulher livre.
É.
Essa pegou.
Tenho muita vontade que as nossas ouvintes e as pessoas que nos seguem escrevam, assim, porque, juro, eu queria muito ter, sabe? Responde isso aqui pro meu TCC, bem assim. Eu tenho realmente essa curiosidade, porque não é um assunto que, assim, a gente, entre amigas, nós e minhas outras amigas, a gente fala um pouco sobre mãe, mas normalmente a gente fala naquele momento que tá tudo fodido e a gente vai dar aquela reclamada. Mas eu queria muito que as pessoas contassem, assim, porque eu acho que essa história da relação com a mãe, talvez, ela caia um pouco naquele lugar da maternidade romantizada. Eu acho que romantiza-se bastante a relação da mulher com a mãe também, sabe?
E eu acho que a maternidade nossa, né, quando a filha...
Ou eu tô errada, sei lá.
Eu acho que é sempre uma virada de chave nas relações também. Não que, tudo vira uma merda, tudo fica maravilhoso, sabe? Sempre
mas fica mais real, eu acho, né?
Eu acho também, Mara, é verdade.
Se você, igual no texto que a Babi falou, se você mergulha... Assim, porque eu acho que tem muito disso. Eu vejo muita pessoa, mãe, muita mulher tornando mãe, de que é só mais uma coisa, uma blusinha nova que eu comprei. Eu acho, de verdade. Eu acho que tem gente que opta por não mergulhar. Mas quando você mergulha, existe uma coisa de, pô, peraí, vamos enxergar isso aqui da forma mais real possível.
É verdade.
Porque eu preciso ser o mais real possível pra esse outro ser que tá vindo aqui, sabe?
Verdade.
Mas
Maria,
acho que
eu vejo que
requer
pessoas...
o mergulho.
Pessoas, né? Mulheres que eu conheço que a relação não mudou naquele discurso. Ah, mãe é assim mesmo, tal. São pessoas, como você falou, que no geral, não só nessa relação específica, né, filha e mãe, mas no geral não mergulhou, assim, na maternidade. E aí tem algumas coisas que pra mim são super violentas quando alguém fala, sei lá, por exemplo, eu tinha escolhido que eu não ia dar chupeta pro meu filho. Um exemplo, né, gente? Aqui,
mas minha mãe foi lá
chupeta.
E deu.
Mas aí um dia que eu pedi pra minha mãe ficar com ele e
eu achei
no supermercado, eu voltei, ela tinha comprado uma chupeta porque disse que não parou de chorar. Cara, isso pra mim é assim, é muito agressivo. Só que tem mulheres que falam, minha mãe, né, eu tinha...
Sabe como é, mãe? E outra, ela que tava cuidando, a gente tem que aceitar.
É,
oi?
É. Sabe, eu acho que não, vai até, se era, né, assim, vai até pra...
Sim.
Não era hora de cochilar, mas botou pra cochilar, porque o bebê... Não sei, eu acho que cada família tem as suas batalhas, mas tem certas coisas que eu vejo mulheres muito próximas a mim que aceitam, porque é a mãe. Cara, não,
essa,
sabe?
Coisa da autoridade, né?
É.
Tipo, ainda coloca essa autoridade, mesmo, né?
Você sendo adulto.
Você
e não questiona
adulto,
isso, né?
Mãe,
tipo, é a mãe.
Responsável por aquele bebê agora, por aquela criança, mas você ainda tem essa autoridade.
É verdade.
É muito louco, quer dizer,
nossa,
e aí eu acho que é isso, rola essa coisa infantil, você ainda se coloca nesse papel
mesmo,
de criança, sabe?
Você aceita, né?
Então, e aí eu questiono isso, porque aí eu acho que a pessoa sabe? A pessoa ainda quer até tirar essa responsabilidade, sabe? Se coloca nesse papel de infantil, assim, de, ai, eu ainda tenho minha mãe cuidando, sabe, de mim e dele, sabe? Eu não sou responsável 100%, ufa.
Isso tem muito, né?
Sei lá, sabe?
De, tipo assim, a mãe sabe mais, né? Assim,
porque é duro, né? É duro você ter, né, o peso
nas
costas.
Porque ninguém sabe, é que a gente aprendeu na raça, mas você tem que estar disposto.
O peso, sim, o peso é pesadão nas suas costas, é pesadaço. Você tem agora um bebê nas suas costas, toda decisão é nas suas costas, você tem que sair para trabalhar e botar o dinheiro na mesa e pagar o aluguel, sim, seu e pro seu filho, é assim, fia.
Verdade.
Corre aí, faz seus corres.
É verdade, faz seus corres.
Mas aí quando você começa nessa coisa, ai, sabe, sempre querer alguém ali ainda, sabe, passar aquela...
E assim, decisões que são, né, às vezes são mais difíceis. Alguém vai tomar, alguém que sabe mais, a mãe sempre sabe mais. E sabe que aí...
Eu não tô julgando aquelas...
Nem um pouco.
Eu não tô julgando, nem um pouquinho. Eu não tô julgando. É só uma mulher cansada de tomar tudo sozinha nas costas. E aí me irrita ver aquelas pessoas que adora, sabe? Não.
Por isso que a ideia do...
Vou expor aqui.
Por isso que a ideia do é preciso uma aldeia pra criar uma criança faz muito sentido. E a gente falou disso num outro episódio, que é assim. É muito pesado ser só a mulher, mas também acho que é muito pouco evolutivo se for só a mulher e a mãe dela. Agora, se você tem uma possibilidade de verdadeiramente ter uma rede de amigas mais velhas, mais novas, né? São tantas vertentes, eu acho que você pode colher de tantos lados, e é um pouco do que eu sinto com vocês e do formato que a gente teve de maternidade, como a gente se agarrou uma nas outras, que a gente é bem diferente. Existem alguns cuidados com a alimentação que a Verena tem, que nós não temos, e que tá tudo bem. E que, meu, como que vocês fazem isso? Como que, puta, aqui tá foda isso? Então, tem um espaço pra reclamação, tipo, a Tá com a Dani, por exemplo, que teve bastante essa coisa de eu fico com os meninos, pode ir lá. Até quando a Dani foi parir pela segunda vez, a Tá tava ali pra apoiar, pra ajudar. Eu acho que isso tende a ser mais saudável, por isso que eu acho que eu acho que foi os africanos, né? Eu acho que são ditado africano. Ditado, eles sim são sábios, porque é isso, gente. Não tem como ser sozinha, mas eu acho que você ter só uma referência é meio complicado, ainda mais quando você tem um viés do cacete com essa referência, sabe?
Mari, eu ia falar isso, porque uma coisa é você dialogar, é você conversar com a sua amiga, né? Que é da mesma geração que você, num limite, sendo aqui bem rude, mas você não tem muito a perder, e na maioria das vezes sua amiga, ah, tá bom, você acha de um jeito, acha de outro, vida que segue.
Uhum.
A mãe tem esse peso, assim, o viés, como você falou, assim, de você se colocar, né, pra sua mãe.
De vir a sua criança ferida toda hora, ela emergida lá do caralho onde ela devia ficar, ela aparece. Então...
E por mais que a mãe tenha alguma consciência, mas assim, ela vai se colocar nesse lugar de eu sou a mãe.
É,
então, tipo,
autoridade.
E
ninguém
assim,
tá falando que a mãe não presta, o que a mãe fala não presta, mas é importante ter um outro lugar de referência, e que eu acho que muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente fica muito solitária mesmo, porque ou a mãe, e aí você se vê não querendo escutar a mãe, ou ninguém, ou você se vira sozinha, e aí fica aquela dúvida o tempo todo de, meu, eu tô fazendo merda, aí sua mãe aparece pra dizer que você tá fazendo merda, e pronto, tô fazendo merda, é uma merda mesmo, eu sou uma bosta. Eu acho que mina um pouco da nossa confiança também, muitas vezes, como mãe, esse tipo de relação única, sabe? Só me relaciono com a minha mãe, pouco me relaciono com outra rede, sabe?
É verdade, é verdade. Né? E sabe, agora também tava pensando na minha mãe específica, ela intromete muito pouco, assim, nas minhas escolhas, na minha maternidade. Muito pelo contrário, ela vem de um lugar até bem curioso, assim, querendo saber, nossa, mas por que que assim, nossa, que legal, que bom que vocês fazem diferente do que eu... E eu vejo que é num lugar, às vezes, de culpa, assim. Putz, eu queria ter feito melhor pelos meus filhos, sabe? E por muito tempo ausente, assim, né? Acabei sendo muito criado por vó também. Traz esse lugar de culpa dela, sabe? De, nossa, quero saber mais disso, sabe? Porque, mas ao mesmo tempo, é ela que tá ali, né? Aquela mulher, assim, que não tá colocando em xeque só a maternidade dela. É ela que é uma pessoa controladora, que é uma pessoa que ouve pouco. Enfim, né? Uma pessoa inteira. O assunto é chato.
Então vamos queimar o sutiã de vez.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Eu vou começar hoje. Quero indicar algo para fazer e não para ler ou para... Enfim. Tem um brinquedinho que eu acho que é muito bom, que tem me ajudado muito a restabelecer uns momentos de mãe com o Martim, que não seja necessariamente correr e pular quando eu tô muito exausta, ou cozinhar, que faz muita bagunça, ou slime, que faz muita meleca. É um brinquedo que chama Rama Beds. Parece que é um, como chama aquilo, é a, o Clube das Tetas, mas não é, que eu vou falar que é de uma, é um brinquedo escandinavo, mas uma mãe empreendedora brasileira que trouxe o brinquedo para o Brasil, e eu conheci porque o Martim ganhou de uma prima dele que mora fora do Brasil, no fim do ano ela deu de presente, e aí eu fuçando descobri e acabei até fazendo uma amizade aí com essa mãe empreendedora, mas é algo muito legal, que ou dá para você escutar uma música enquanto faz com a criança, ou dá para conversar. Eu acho que tem sido, já tem bastante tempo que eu brinco, mas tem sido bem legal, assim, fazer aquela, aquele momento com o Martim. Às vezes o latino se envolve, a gente faz algo em família, e eu acho que é bom pro adulto também, e pelo menos para mim, não sei, é para todos os adultos, mas é uma tentativa. É tipo um Lego, mas não é um Lego. Depois eu explico. Procura aí, pessoal. Chama Rama Beats. Mundo Rama. O lugar que você adquire o brinquedo. É um pouco de consumismo, mas vale a pena.
Eu só vejo nos stories da Mari. As artes dela.
Virei artista.
Sonhos animal. Gente, eu vou indicar algo bem clichê, que é o livro da Lua Barros, inclusive do áudio, né, do quadro da Babi hoje. Foi um texto dela. O livro dela se chama Eu Não Nasci Mãe. Eu adorei, assim, achei nada óbvio, sabe, sobre maternidade, é, a gente se colocar num lugar muito possível e único, sabe, autêntico, assim, para cada uma. O subtítulo do livro é O que precisei desaprender para aprender a ser mãe. E como ela tem 4 filhos, sabe, dá para perceber, não sei, as camadas que ela foi descendo a cada filho, assim, que foi nascendo, sabe? Quer dizer, nem sei se é cada filho, mas enfim, com muitos anos de maternidade. Enfim, é isso. Eu gostei muito de ler e recomendo porque é desse lugar sem regras, sem fórmula, sem a gente deixar, sei lá, nossa criança ferida falar, as nossas idealizações passarem na frente. É isso.
Eu vou indicar, milagrosamente, um livro. Não vou indicar
livros!
Eu levo, tipo, 2 anos pra ler um livro, mas... Porque, meu Deus,
você lê só pra poder indicar no queima do
Sim,
tipo, pelo menos você tá lendo. Eu parei todos no meio. Eu esqueci,
não,
eu só li um.
Exato, eu demoro muito, tipo, muito. Porque também fica lá eternamente do meu lado. Eu falo, eu vou ler, eu vou assistir série, que eu não preciso pensar. É esse meu critério. Mas eu li o livro aclamado da crítica, Torto Arado.
E ah, você leu?
Li. É muito bom, do Itamar Vieira Júnior, é muito foda. E aí me lembrou de esse livro, esse tema, porque a gente tá falando, né, da mãe, e essa coisa da mulher livre, né, da mulher mãe, e de não só se libertar, né. Bom, a história do livro, né, conta a partir da visão das duas irmãs, né, da Bibiana e da Belonísia, e conta toda essa relação de mulheres, e aí é doido porque o livro é escrito por um homem, e é muito, muito foda a visão feminina dele, né, sobre tudo que se passa ali, né, no sertão da Bahia, onde se passa a história, e essa relação dessas duas irmãs gêmeas com a mãe delas, mas com a avó, a Donana. Então, putz, é um livro bem escrito demais, assim, bem escrito demais. Realmente, você lê o livro, e quando eu pego pra ler, vai muito rápido, só que
é,
eu sou...
Você leu tudo, né, Iquinho?
É, e aí, assim, tipo, li em, sei lá, quando eu li, foi, assim, em 3 tacadinhas de leitura, mas é que eu sou muito lerda nisso, porque eu escolho caminhos fáceis. E quero me alienar. Mas me lembrou de indicar ele para esse tema, porque realmente fala muito dessa coisa, né, da mulher e dessa relação, né, das netas com a mãe, com a avó. e toda essa rede de mulheres, a rede de mulheres, não só também delas, mas com vizinhas, ali onde, na comunidade, e essa coisa de você também não só o honrar, não necessariamente é concordar, amar, idolatrar, é esse respeito, respeitar aquela mulher, respeitar a escolha dela e seguir o seu baile, né? Acho que é isso também. Você pode seguir o seu baile junto, se você der sorte, ter as mesmas escolhas, ou não. Ou pode seguir às vezes junto, às vezes não, acho que é por aí. Acho que isso é muito interessante, porque nesse livro as duas irmãs, né, elas eram... Ai, eu falei que elas eram gêmeas, elas nem são gêmeas. É que elas parecem gêmeas porque elas tinham, assim, sabe, um ano e pouco de diferença. E elas viviam muito juntas e logo no começo do livro acontece um acidente que deixam elas mais unidas ainda. E depois elas seguem caminhos, sabe, se separam, assim. Então acho que fala muito disso, sabe? Muito interessante mesmo esse livro, a história é fantástica e merece todo
bastante
o bafafá.
Gente indica. A primeira pessoa que eu vi indicando foi o Gregório do Vivier. Aí depois comecei a ver um monte de gente.
É, eu vi também alguma... Eu vi por causa dos prêmios que ele ganhou.
É.
Aí eu falei, nossa, tipo, prêmio Jabuti, prêmio não sei o quê, sabe?
Vou até ver.
E eu tava porque eu tava vendo algum livro pra comprar, porque isso, meu nível de leitura é esse, né? Um livro por ano. E aí eu vi que esse tinha ganhado vários prêmios. Aí eu falei,
e é isso tudo,
né?
Mesmo.
Exato. E é isso tudo mesmo. E aí vi que o pessoal, tipo, no Instagram, né? Todo mundo postando quem lê. E realmente é uma história incrível. E pensar que um homem escreveu essa história e com toda essa riqueza de detalhes de tudo que ele descreve. Assim, então é muito, muito, muito interessante.
Legal.
A história toda.
Valeu.
Então
é isso,
gente.
Né? Falar dessa relação aí.
Essa relação é fácil. A gente só levou 2 anos pra falar sobre a mãe da mãe no Tetas
é
na
verdade.
Mesa. De tão tranquilinha que é esse som.
Inclusive, no começo da gravação de hoje. Agora
A
gente
não vai falar sobre isso.
Mas o texto
não vai dar.
Da Gabi da Lua fez a gente continuar.
Foi aquele burro pro vai.
O abismo, né? Vocês estão curtindo agora.
Como sair?
Exato. Bom, gente, obrigada então por ter ficado aqui com a gente. Segue lá, gente, no Instagram, no Twitter. Nós somos o @tetasnamesa. Se preferir, manda lá e-mail tetasnamesa@gmail.com. Beijos, então, daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. tô louca. Mentira, semana que vem tem mais tetas.
É o último já.
Último episódio da temporada do Mais Tetas. Olha,
que vai ser Buemba aí também.
Vai ser Buemba.
Obrigada, pessoal, quem veio até aqui. Episódio com jeitinho de ressaca após episódio. Esse tá. Talvez a gente converse mais sobre isso no nosso canal no Telegram. Se você é nossa apoiadora, tá lá. Ou nas nossas redes sociais.
É isso.
Beijos.
Obrigada, gente, pela companhia até aqui e até outra semana. Beijo.
Tchau, tchau. Beijo.
Feliz Dia das Mães. Atrasada.
Feliz Dia das Mãezinhas. Tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.